Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 410 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas. E essa semana chegou o super aguardado Sexto Round Awards, que é o prêmio de começo de fim, barra começo de ano, de verdade, do sexto round, em que a gente elege os piores, os absolutos piores de 2023. É o que vocês mais esperam, né? Porque aqui é sempre barraco e lembranças jocosas. E para isso temos ele, Lucas Carrano, que estava preso no trânsito do Bahrein e me mandou uma mensagem no WhatsApp aqui maravilhosa. Estou preso há mais de 10 minutos nessa pica. É isso mesmo, Carrano? Bom dia.
Fala, Renato, amigos do Sexto Round. É difícil, né, cara? A gente não pode mais nem ficar engarrafado em paz, mas é uma complicação. A gente tenta organizar a vida um pouco mais e acaba se ferrando aqui com o trânsito do Bahrein, mas agora já entre a equipe do Sexto Round aqui, do podcast Sexto Round, para poder falar desse que é o maior podcast do ano, é o maior podcast de 2023, o maior podcast de 2024 e de qualquer ano que vier, né? O pessoal atura os outros podcasts até chegar no Sexto Round Awards, que é o que de fato importa.
Exatamente, né? É o troféu framboesa do MMA. Carrano, o que seria o troféu framboesa, por favor?
O framboesa de ouro é o prêmio que é pros piores atores, né? Como se fosse o anti-Oscar, ele premia os piores do cinema internacional, e o Sexto Round Awards aí, então, fica sendo aí o Golden Raspies, né? Do MMA, que é o prêmio que a gente, e que bem, acho que cabe bem, né, porque estamos aqui entre pessoas
piores,
que são,
né?
Piores são, dos piores.
É, são os piores comentaristas do YouTube, então faz sentido que a gente aponte o dedo e veja a falha no amiguinho e não a nossa própria, né, o que a gente faz de melhor aqui, e temos ele, claro, o Jaiminho Carteiro do MMA, Luiz Coutinho do canal Encarada, que tá de férias substituindo o André de forma completa, né, tá de férias desde novembro, e a última vez que foi visto foi nadando com golfinhos Tora Bora, né, Coutinho? Um abraço.
Um abraço, olá todo mundo. Vamos que vamos para esse momento maravilhoso carregado de maldade, né, pra gente falar mal dos outros. E, cara, confesso que eu tô nessa segunda-feira até cansado, porque eu subi 2 vídeos no último fim de semana, não tô mais acostumado a essa frequência. Tô cansado, mas tamo aqui, vamos trabalhar, vamos falar mal dos outros, que é isso que a galera quer. Hoje vai ser divertido.
Tu vai falar assim com tua divisão comigo ou não vai falar assim, maricão? Comigo vai falar com a tua divisão assim, ô palhação.
Pessoal, quero começar aqui com o troféu maior surra, que é o troféu apresentado por Mario Yamazaki de Deixou Ser Guerreiro. E na maior surra temos Alexander Volkanovski versus Jair Pantera, né, que chegou prometendo taekwondo, chutes e levou um pau. Né? Temos Jessica Batistaca e Lauren Murphy. A Lauren Murphy tomou uma surra pra 3 sozinha. Daria pra citar Mackenzie Dern com a Batistaca também. A Batistaca, né, implementou 2 surras esse ano. Temos a Amanda Lemos, que chegou pra disputar o cinturão, mas a Weili Zhang, né, não tomou conhecimento, passou o trator. E finalmente, Jalin Turner e Bobby Green. Muita gente acreditava que o Bobby Green seria uma história bonita, né, do veterano que se redescobre e vai avançando até chegar ao cinturão. Não, o Jalin Turner pegou a luta 2 dias antes e desceu-lhe o cacete. Coutinho e Carrano, como votam?
Então, olha, eu vou votar, cara. Tivemos grandes surras esse ano, né? Primeiro, quero destacar aqui a qualidade da surra. Você falou da Mackenzie Dern, teve do outro lado da espada também, né? Mackenzie Dern e Angela Hill também, foi uma surra tremenda. Tivemos aí um ano de muito agiotagem, né? Economia recuperando, então o dinheiro começou a fluir, pernas sendo quebradas, pessoas sendo jogadas em rios com os pés cimentados, mas eu vou ficar com Jalin Turner e Bobby Green, não porque foi a maior surra, surra por volume, né? Se você considerar que o valor da surra monetário, né, se você somar ponto a ponto, talvez a Volkanovski Pantera tenha sido a maior surra pelo quantidade de tempo acumulado de dano. Mas Jalin Turner e Bobby Green não só foi a maior surra que o cara acabou levando, como foi a maior surra desnecessária. O Bobby Green apanhou pelo menos uns 3 minutos a mais do que deveria, já estava completamente nos colos de Morfeu e de repente conseguiu apanhando. Eu não acredito que o árbitro deva ter algum problema pessoal. Bobby Green deve ter passado a cantada na senhora sua árbitra, alguma coisa assim.
É, cara, eu acho que essa luta do Jalin contra o Bobby Green, eu só não vou votar nela porque eu acho que a influência do árbitro foi muito grande. Ele contribuiu bastante para que fosse uma das maiores surras do ano. Teve até um comentário lá no canal Encarada que eu achei muito bom, a analogia. O árbitro forçou o Bobby Green a fazer cosplay de carro do Street Fighter do jogo, de tanto que ele apanhou. Mas o meu voto, cara, é para Batistaca contra a Lauren Murphy. Lauren Murphy apanhou como se não houvesse o amanhã. Se eu não me engano, a Jéssica bateu o recorde de golpes significativos nessa luta no MMA feminino, no UFC, né? Então, pô, eu não sei se eu fiquei mais impressionado porque eu pude assistir de perto no UFC Rio, mas, bicho, foi uma surra absurda. Tava constrangedor ficar dali assistindo. Galera quase pegando o celular para ligar para a polícia e denunciar a tentativa de homicídio, mas esse é meu voto.
Cara, eu sei lá, eu senti muita pena da Lauren Murphy, porque, de novo, ainda é mulher, e saiu desfigurada e irreconhecível até para a própria mãe. Mas o Bobby Green, eu acho que eu senti até mais pena, cara, porque existia aquela corrente para frente, vamos, cara, vai que dá. A luta em cima da hora. E, bicho, o cara apanhou que nem boi ladrão. Eu acho que eu vou de Bobby Green como o maior surra do ano, fecho com o Carrano. E o Bobby Green leva esse troféu, que não será enviado, porque é, né, muito caro mandar troféu e não temos orçamento pra isso. Então não, fica só na boca mesmo.
Mandar, a gente não consegue mandar o troféu pro pós-vida, né? Porque o Bobby Green, nessa altura, também tá morto. A gente não vai mandar entregar troféu em cemitério pra ninguém.
Bom, e aí o próximo, eu quero começar com o Coutinho, essa aqui, porque é o troféu decepção do ano apresentado por Clube Botafogo de Regatas, né?
Então, o Botafogo de Futebol e Regatas, troféu, pô. Simplesmente.
Pois é. E aí a gente tem decepção do ano. Letra A, Paulo Borrachinha, que teve duas lutas marcadas e necas de pitibiriba, né? E estamos todos cruzando os dedos pra esse UFC 298, né? Sabe-se lá. Uma que pra mim foi dolorosa, nossa senhora, como me machucou por trás essa aqui. A derrota de Marcos Buchecha para Roig. Puta merda, que dor. O não retorno de Conor McGregor, que já completa 10 anos da lesão na perna, né? E, né, não quis fazer exatamente o doping, preferiu gravar filme, então decepção também. Temos que citar o ano de Patrício Pitbull, que tentou dar um grande passo de virar o primeiro triplo campeão da história de um grande evento de MMA. Porra, fez as tripas de coração pra bater 61 quilos, perdeu pro Sérgio Pettis. E depois, querendo se recuperar, pegou uma luta 2 dias antes com o japonês lá no Rising, perdeu as duas. Então esse é o pior ano da carreira do Patrício de muito longe. Muita gente ficou ficou decepcionado com os irmãos Marreta e Marretinha, que talvez são ainda, né? Não muda essa história, mas as duas maiores promessas do MMA brasileiro, ainda mais sub-30, e os dois perderam, né, no UFC, suas primeiras derrotas no UFC. E também não dá pra citar a lesão do Charles do Bronx, que arregaçou o supercílio 7 dias antes da luta contra o Islam Makhachev, fazendo um sparring sem capacete, que o capacete serve exatamente para proteger de corte, e aí perdeu o title shot, perdeu esse bonde da história, e agora vai ter que refazer o caminho contra o Tsarukyan. Coutinho, como é que você vota?
Cara, meu voto vai pro menino Paulo Costa, porque ainda mais num ano, né, onde ele lançou publicamente que ia ganhar 1 milhão por luta, aquela história toda, ele seria o cara mais interessado do mundo para estar trabalhando dentro do
top. Tem que lutar, tem que lutar para ganhar, né, Coutinho?
Pois é. Eu, pô, o Dana White me ofereceu 3 pra eu lutar, entendeu? Eu só preciso lutar. Mas ele me ofereceu. Aí fica meio complicado, entendeu? E o Borrachinha, cara, como eu já falei diversas vezes, eu acho que ele é um tipo de lutador, um personagem, não só pro Brasil, mas acho que mundialmente já, que vale muito a pena ele trabalhar. Quanto mais ele trabalhar, acho que é melhor pra ele. Eu sei que ele joga muito bem o jogo na internet, é o rei dos memes e tudo mais, mas, porra, eu gostaria de ver o Borrachinha trabalhando muito mais do que ele tem trabalhado, entendeu? Chega uma hora que cansa, vai chegar uma hora que vai desgastar toda essa graça que ele faz na internet, que a gente quer ver ele dentro do octógono, entendeu? Não interessa quanto ele tá ganhando. É um cara que a gente espera, né, que ele enfrente o Robert Whittaker. Se passa pelo Whittaker, ele passa bem, já vai estar ali na discussão de quem sabe escutar o cinturão ao longo da temporada. Então, pô, ele ter passado esse ano sem lutar, diante de tantas coisas que o cercaram, né? A luta contra o Alisquerov, contra o Ita que caiu, essa história do novo contrato, decepcionou muito não vê-lo dentro do cage trabalhando.
Cara, essa categoria tá complicada. Aliás, excelentes disputas aí nas categorias até agora. O Borrachinha, eu acho que aplica muito o que a gente até falou do McGregor, acho que foi até no último podcast, né? Se eu não me engano, a gente comentou rapidamente, falou que eu acho que o McGregor dá também é mais ou menos por aí, que é perfeito o que o Coutinho disse, é tipo, pô, cara, você tem esse carisma, joga bem esse jogo na internet, topa fazer o papel às vezes de vilão que quase ninguém topa, o que é muito bom, mas se não luta, não adianta. E as pessoas vão esquecendo, né, a imagem e o peso das suas palavras, do conteúdo vai diminuindo. Você vê até o caso, acho que a gente falou isso por conta do caso do McGregor anunciar a luta dele com o Michael Chandler e acabou que não rolou. Então eu coloco esses dois mais ou menos no mesmo balaio e não vou votar em nenhuma dessas. Cara, o Pitbull foi muito decepcionante. Individualmente, pessoalmente, pra mim, sempre pegou. Ó, o incêndio aqui no prédio. Esse aí vai ser o sexto round awards aí. Pegou fogo no meu prédio.
Em memória, o Lucas Carrano.
Em memória. Pô, tem que tocar a música e passar uma foto minha no Oscar aí no final. Mas, Cara, pra mim, como pessoa física, né, Lucas Carrano, o Charles não ter lutado com o Makhachev foi uma puta decepção. Mas, bichão, objetivamente, a derrota do Buchecha pro Roig foi assim, é um puta passo pra, é um passo pra trás do tamanho do universo, porque é um cara que, tipo assim, tipo, a gente tava, eu às vezes, assim, tava me iludindo também.
Era o novo Verdun.
E aí eu falei, bicho, esse cara vai chegar e vai passar o rodo, vai subir muito rápido, ele tinha condição e tem cacife pra isso. Foi um balde de água fria, meu amigo. Eu acho que eu vou acabar votando nessa derrota do Buchecha.
É, parece que a gente tá em conluio aqui, mas eu ficaria entre o Pitbull e o Buchecha, porque o McGregor não voltar, pra mim, já é meio esperado. O Borrachinha também...
Já virou lugar comum.
É, o Borrachinha tem frequência baixa e um ano de inatividade também não, né? Já virou... A gente já tá acostumado. É, os irmãos Marreta e Marretinha, né? De novo, estão entrando no UFC, no maior evento do mundo. É até muito natural que existam altos e baixos, né? Não existe ascensão linear. Então, também é previsível. A lesão do Charles é um chute nos bagos, confesso, né? Cortar o supercílio na semana da luta daquela forma é difícil. Poderia já estar em Abu Dhabi, inclusive, né? Mas, enfim. Cara, o Patrício Pitbull perdendo pro Sérgio Pettis da forma que perdeu, né? E drenado fisicamente me causou mal. Agora, o Buchecha, o maior campeão da história dos campeonatos mundiais de jiu-jitsu, talvez o maior campeão da história do jiu-jitsu esportivo, não arranjar absolutamente nada contra um wrestler senegalês mais cru do que sushi. Meu camarada, pra mim, foi a maior dor desse ano, então eu vou... ainda pode se recuperar, né? Peso pesado, com uma, duas lutas, ele já tá nas cabeças de novo, mas eu também vou pra derrota do Buchecha. Agora, a gente tem o meu querido Coutinho, uma categoria que ela não tem competição. Eu já estou dando a resposta no título o nome da categoria. Né? Essa categoria se chamava Troféu Tyron Woodley de Involução no Esporte, né? De degradação física e psicológica em um período de 12 meses. Mas esse troféu mudou para Troféu Tony Ferguson de degradação física e psicológica. E os nomeados são, Coutinho, letra A, Tony Ferguson, letra B, Cron Grace, que voltou depois de anos e anos parado e não disse muito a que veio. E número C, Kevin Lee, mesma coisa, voltou anos e anos parado, levou duas sabugadas e também se aposentou. Coutinho, como vota e por que sua resposta é Tony Ferguson?
Cara, não tem como ser diferente, né? O Tony Ferguson é um cara que a gente gosta tanto dele que a gente fica rezando por um fiasco de esperança. Algo que... Eu acho que o último grande momento do Tony Ferguson foi aquele knockdown no Michael Chandler, que nem ano passado foi. Mas, cara, não tem como ser diferente, né? Você vê que ele tenta até um modelo novo de preparação.
Semana do Inferno.
Aqueles vídeos na internet que tu vê que a alma já não está no corpo. O cara tá na esteira ali, só o que sobrou dele. Aí tu pensa,
já tem um médico legista e um rabecão na plantão ali do lado. Né?
Exatamente.
Urubu sobrevoando.
Pô, aí bota o David Goggins no corner. Nem, o David não dá nem um tapinha na cara dele pra ver se, né, se acorda. Pô, é muito difícil.
Mas e o perigo,
cara,
pô? Se der um tapa na cara dele, ele pode não voltar, pô.
Ficar por isso mesmo. É capaz dele
cair. E o primeiro atleta nocauteado pelo corner na história do...
Perfeito.
Pô, se jogar a toalha muito forte, é perigoso bater nele e ele desvaecer lá no chão.
Muito triste, mas é isso, cara. Tony Ferguson é o dono dessa categoria, não tem como ser diferente. O Cron Grace também fez um belíssimo trabalho de evolução, né? Parece que ele tá lutando em 1990 ainda. A gente fica esperando algum tipo de evolução, jogo diferente. E, porra, bicho, é doideira. Eu não sei nem explicar o que acontece ali com o Cron Grace, que é um nome, bem ou mal, ele luta pouco, tem pouca frequência, mas por ser um Grace, por ser parça dos dias e tudo mais, acho que todo mundo também tem um pouco de esperança ali de meter a finalização, falar uma besteira. Teve até um rançozinho dele nos bastidores com o RC Rudo, na Fight Week, mas assim, dentro do cage não produz muita coisa e fica complicado, né? Então é Tony Ferguson mesmo.
É, mas a competição pro Tony Ferguson tá boa, né, Carran?
Tá. Não, eu ia falar isso, que o Coutinho já falou do Cron Grace, o Kevin Lee também, além de tudo que o Renato falou, tomou dois pau. Ninguém entendeu muito bem por que o Kevin Lee voltou pro UFC. E aí depois que ele voltou, as pessoas passaram a entender menos ainda. Parece que tinha acabado de recontratar. E ele ainda tem o problema que ele, nesse ano de 2023, ele se tornou oficialmente o irmão Lee menos famoso, que é o irmão dele. É, que era lutador, o Keith Lee, lutou até no Brave uma vez, inclusive. Não no é
Bellator bom lutador. Também.
Lutou no Bellator também, não é bom, vocês podem ver as lutas dele lá, não é essa Coca-Cola toda não, mas ficou o maluco, é simplesmente um dos TikTokers mais famosos do mundo. E o Kevin Lee, além de tudo, ainda tem que chegar na ceia de Natal e a mãe falar, ó, teu irmão tá ganhando dinheiro com os videozinhos dele na internet.
Olha, tá deixa eu falar uma coisa, o Keith Lee é o maior revisor de comidas, maior influencer gastronômico dos Estados Unidos. É, e bizarro, número cara. Dois, ele sempre foi o irmão menos talentoso do Kevin Lee, né? E agora o jogo virou de uma forma, mas eu voto é Tony Ferguson, claro.
Mas não dá, mano. O Tony Ferguson, ele é a personificação da degradação física. Quando você cita degradação física e mental, eu só fico feliz que a gente não fala de porcentagem, porque à medida que você chega num valor absoluto muito baixo, a porcentagem ela começa a diminuir, né? A degradação do Tony Ferguson agora ela é de 5%, porque não tem muito o que tirar mais também. Então, mas ele é o or concu dessa categoria. Eu tô muito feliz, inclusive, que você inteligentemente trocou o nome dessa categoria pra ele, até porque o Tyron Woodley, a gente vai falar dele mais pra frente.
É, e o Tony Ferguson, você vê a degradação, né, que ele fala, ele discorda, né? Ele fala que duas lutas e um cinturão é o objetivo ainda. É, a gente chega, então, no pior game plan, que é o troféu Anthony Johnson in memoriam apresentado por Alexander Volkov. Só que a gente expandiu um pouco, né? Não é só game plan na luta, é game plan da carreira, estratégia do ano. Então a gente tem, Coutinho, Ciryl Gane contra John Jones. E qual é o game plan aqui? Não que ele tentou entrar em queda contra o wrestler, né? Mas que ele se recusou a treinar a luta agarrada pra lutar com o John Jones, porque dá trabalho demais e cansa, né? Então não se trata também do novo Isaac Newton. Temos aqui Alexander Volkanovski aceitando a luta contra o Mahashev sem nenhum preparo. Você pegar um lutador, né, desse patamar só saindo do sofá não seria grande ideia, mas o cara não consegue se conter. Tyson Fury, que nem treinou pro engano, né, achando que ia fazer barba, cabelo e bigode, né, e quase ficou pelo caminho. Michael Chandler, cujo plano foi esperar sentado e pode acabar nunca lutando com o McGregor, né. Você tem pior game plan, Kobe Covington contra Leon Edwards, né, que esperou 4 rounds pra começar a fazer alguma coisa. Aljamain Sterling contra Sean O'Malley, que o Sterling foi virar striker de cara limpa, né? Então, se lascou, e a mesma coisa o Iri Prohaska contra o Poatan. Como você vota, Coutinho?
Cara, ótima categoria também, tá? Ótimos concorrentes aí, bem difícil de votar. O Ciryl Gane foi uma pipocada tal qual Botafogo. Não tal qual Botafogo, porque ele não chegou a estar na frente na luta, mas pela expectativa e ver o que a gente viu, foi impressionante, tá de parabéns. O Volkanovski contra o Makachev também achei uma decisão muito ruim, pelo que você já explicou, né? O Makachev não é o tipo de rival que se levanta do sofá e acha que vai dar tudo certo, mas achei muito nobre ele ter admitido depois da luta o problema que ele sofre, e que muitos lutadores provavelmente sofrem, né? De, pô, é difícil largar o osso, difícil ficar parado, tem que ter alguma coisa pra estar motivado. Mas, cara, eu tô dividido entre Michael Chandler, que, porra, eu entendo que o cheque milionário é muito, muito atrativo, que você, porra, vai ganhar um dinheiro que você talvez nunca mais veja na sua vida e tudo mais. Mas, bicho, agora é isso. Ele corre o risco de nem enfrentar. Pô, o McGregor anuncia essa luta aí pra junho. Olha quanta coisa vai acontecer na vida agitada de Conor McGregor até junho. Ou seja, essa luta pode nem acontecer. Ele perdeu um ano e meio.
Qualquer narigada maldada já era, né?
Pô, exatamente.
Expirou então. Errado.
Não tem condição, entendeu? Então, acho que eu tô entre Michael Chandler e Aljamain Sterling. Eu acho que eu vou votar no Aljamain Sterling, que era tão simples o trabalho que ele tinha que fazer contra o Sean O'Malley, e ele conseguiu fazer o pior. Ele deu a vitória... Não deu, né? Mérito do Sean O'Malley também, conseguiu nocautear. Mas foi da forma mais impressionante, mais espetacular possível a favor do Sean O'Malley, que aproveitou o momento, capitalizou e fez o que tinha que fazer. Conquistou o cinturão de uma forma espetacular, o que potencializou ainda mais potencializou o potencial dele, é complicado, né?
Mas você tá no ramo da comunicação há pouco tempo, né, Coutinho?
É, comecei agora, tô aprendendo ainda, não tô acostumado a usar palavras. Mas assim, potencializou muito o alcance dele dentro do UFC, mediaticamente, então, mérito do Sean O'Malley, mas vou deixar aí o Aljamain Sterling como pior game plan.
Olha, eu, Carrano, eu voto já adiantando o meu no Kobe Covington, cujo plano foi receber menos danos possível, não ser nocauteado, né? E depois tentar em podcasts e entrevistas dizer que ganhou e culpar a ideologia política pelos jurados escolherem o Leon Edwards vitorioso, que são jurados que não gostam do Donald Trump. Então isso é de uma canastrice tão grande que pra mim é o pior game plan do ano, tentar vencer na narrativa e na garganta.
Cara, então, olha, essa mais uma, né, o Coach falou bem, é mais uma categoria muito dura. Ciryl Gane, vale lembrar, ano passado já esteve nessa mesma categoria, tá? Licitado. Só vou reforçar aqui que é o segundo ano consecutivo que ele aparece. Ano passado, na verdade, que eu falo é porque esse troféu é 2023, né? 2022 ele tava por conta do game plan dele pra luta contra o Ngannou. É um grande gênio aí, incompreendido. O meu voto mesmo, se eu fosse votar sozinho, que desimpedido de qualquer obrigação de desempatar, seria em Tyson Fury. Não é pelo proporcional, é pelo absoluto. Em termos absolutos, que provavelmente quem mais se fudeu com a cagada foi o Tyson Fury. Assim, ele, desvalorizou as próprias ações, perdeu a luta, fez não sei o que, ainda deu o Anthony Joshua na mão do Ngannou. Mas eu quero que essa categoria tenha um vencedor, não quero empate. É igual americano, né? Não pode ter empate, tem que ir pra prorrogação até alguém sair. Então, entre o Kobe e o Leon Edwards e o nosso querido Sterling contra o O'Malley, que são duas cavalices, assim, eu fico com o Kobe Covington, porque ele adicionou um componente a mais, que foi o pós-luta. Ele não fez nada na luta, fez uma atuação péssima contra o Edwards, praticamente só lutou no quinto round, e ainda assim, né, meio lá nem cá, e ainda o Sterling pelo menos não ficou com essa vacilação depois. O Kobe ainda adicionou mais componentes, então vou ficar com Kobe Covington aqui como vencedor do troféu Anthony Johnson em memória, apresentado por Alexander Volkov.
Ó, e o troféu Cura para Insônia, também conhecido como MMA Latonina, vai para... Aí vocês escolhem. Leon Edwards e Kobe Covington de novo. Jailton Malhadinho versus Derrick Lewis. E o público aqui, maldito do sexto round, já apelidou o cara de Jailton Amarradinho. Né? Um absurdo. Tem Cody Garbrandt versus Trevin Jones. Que puta merda também. Cody Sanhagen contra Rob Font. E Johnny Walker versus Anthony Smith. Coutinho, como você vota?
Cara, eu voto no Malhadinho contra o Derrick Lewis, cara. Porque eu acho que a parada é que você vê dois pesos pesados nesse tipo de luta, eu acho que choca mais. Ainda mais a forma. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque tanto eu quanto você, a gente já falou sobre a parte técnica, o que representa para o futuro, patatá. Todo mundo já ouviu isso. Mas o que acontece é que a estratégia... Quando tu vê um peso pesado montado em cima do outro, você espera que ele, porra, assassine o outro. Entendeu? É golpe para tudo que é lado. E você vê o Malhadinho na estratégia que ele adotou contra o Derrick Lewis, de controlar, de não ter aquela pressa, de ser um cara mais frio, estrategista. Não é o tipo de coisa que a gente está acostumado a ver, e foi difícil, bicho. Não foi uma luta... Pô, tu vê que até o Dana White falou publicamente do quanto foi ruim, que nunca mais ele quer ver essa luta de novo, então eu tô com ele, cara. Eu diria que a cura pra insônia nesse ano seria Malhadinho contra Derrick Lewis.
Carrano, eu voto em Garbrandt versus Trevin Jones, que o Malhadinho, ele ainda botou pra baixo, passou guarda, pegou as costas, ainda tentou alguma coisa. O Trevin Jones e Garbrandt, pra quem não lembra, foi o tempo todo travado na grade, né? Pra mim foi ainda... Foi uma luta depressiva, na verdade, né? Eu voto no menino Garbrandt.
Então vou, mais uma vez, eu tô tentando pensar aqui qual eu votaria. Essa não foi... eu votaria numa dessas duas também. Então aqui, de fato, não vou ter que mudar só pra poder desempatar. Mas da última vez eu favoreci o voto de Renato Rebelo antes. Agora tomarei o lado de Coutinho. Por quê? Eu até acho que talvez, se você olhar só pro recortezinho da luta, dê um aperto legal a ruindade de Garbrandt e Trevin Jones. Mas o Malhadinho durou mais tempo, ou seja, foi uma quantidade de tempo maior de luta ruim e com o agravante de ter perdido mais, porque o Malhadinho ele ainda é, né, obviamente um cara que tem um potencial absurdo, tá ali em cima, mas perdeu muito momento com isso, acabou caindo na
recasaram a luta com Curtis Blades, né, enquanto ele poderia ter avançado
e era um main event no país dele, era a chance, sabe, era aquela ali as fichas estavam todas ali na mesa pra ele poder, né, rapelar tudo e acabou custando muito, então vou por esse agravante, eu vou acabar aqui agora tomando o lado de Coutinho.
Bom, pra gente terminar, a gente tem o troféu Infâmia do Ano, né? O troféu...
É o Hall da Infâmia.
o lance mais infame. E aí temos muitos concorrentes. Scott Coker, que teve que vender mais um evento, né?
Então, é de música, pô, no Fantástico. Já vendeu dois, mais um ele pode pedir música.
Pois é, a conta não fecha muito com ele, gente boa e tal, mas no final das contas, né, vem outro compra. Tem o Power Slap do Dana White, que ele garante que tem 57 bilhões de visualizações em todos os vídeos. É a maior audiência da história da humanidade, mas que o que mais viralizou em relação foi o Dana White se eslapeando com a esposa, que foi no Réveillon do ano passado, então tecnicamente em 2023. Temos também aquela treta do Strickland, que reconheceu que mordeu Dricus Duplessis, então é o mais baixo da civilização humana.
Luis Suárez.
É, né, em Strickland e Duplessis. Temos o Kobe Covington na coletiva de imprensa dizendo que o Leon Edwards vai pro inferno encontrar o pai assassinado, né, que é um movimento assim, de grande elegância da parte dele. É, a última edição do The Ultimate Fighter também, que ninguém pediu e teve assim mesmo e continuou não pedindo. E, finalmente, outra infâmia terrível foi a devassa na vida particular de Ian Gary, né? Essa categoria que vai ser difícil de escolher a grande infâmia do ano. Coutinho, como é que você vota?
Cara, bem difícil mesmo, bem difícil mesmo. É, acho muito engraçado, né, ver quando vejo Dana White falando sobre Power Slap, tantas formas de se promover, ele escolheu a mais polêmica possível, né? Fazendo um preview com a mulher dele. Complicadíssimo. Então já achei que o ano começou meio completamente estranho. Cara, no caso do Ian Gary, pô, eu até vi que ele respondeu o Strickland, tipo assim, bicho, se eu fosse o PR do Ian Gary, eu falaria só pra ele, pô, bicho, fica quieto, sabe? Só vai lutar, entendeu? Eu entendo que, porra, dentro dele deve ter o instinto de competitivo, o macho alfa querendo responder tudo, e, pô, o Strickland levantou uma bola pra ele cortar e tal, mas, caralho, bicho, fica quieto, irmão, não tá legal pra tu, entendeu? Faz teu trabalho no cage, recupera um pouco da moral, depois tu pensa o que faz. Mas, meu voto vai ser no Kobe Covington, cara, citando a morte do pai do Edwards. Você vê que o Dana White mesmo é um cara que sempre defende a liberdade de expressão, mas quando o Dana White diz que não gosta desse nível de provocação, que representa uma falta de criatividade absurda, né? Tanta forma de você provocar teus rivais e ele escolhe essa forma, mas eu fico com o Kobe Covington citando o pai morto do Leon Edwards.
Carrano, o Kobe Covington vai rapelar esse evento quase, né?
Covington vai ser o grande campeão. Eu vou deixar o meio voto nele aqui, só pra efeito de desempate, caso você não vote nele, mas eu queria sugerir aqui, o Coutinho mais cedo fez uma ótima referência a Street Fighter, né? Do Bonus Stage, que é a bater no carro, eu vou fazer aqui uma referência do Here Comes a New Challenger, que é quando alguém botava ficha e ia jogar contra, que eu quero anunciar a inclusão do Tyron Woodley nessa categoria por conta do maravilhoso vídeo dele tocando o gaita. Quem entender, nossa, vai entender. E aí foi, não vou ficar aqui explicando pra ninguém, mas se procurar Tyron Woodley nas redes sociais...
Tyron Woodley viralizou num sex tape do Tyron Woodley.
Só o campeão, viu, muito campeão. Bem,
saboreando o bacalhau.
Pô, ele tava igual músico country americano, só tocando gaita e pá, 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 pá. Então fica aí a minha menção, pra mim, esse desafiante aí que entrou, é o Cinderella Story, não tava nem ranqueado, pra mim já chega apelando.
Não, mas você vota no Woodley, então?
Pô, eu já chamo ele e voto nele. Eu deixei meio voto no Covington, só pra caso precisar desempatar, mas meu voto vai no Woodley, que, pô, até no ano que era pra ser tranquilo pra ele, ninguém ia nem lembrar do Woodley, aos 45 segundos do tempo ele arruma um jeito de apareceu.
Cara, então vai terminar empatado, porque, assim, esse lance do Strickland com o Duplessis, pra mim, eu acho que de todas as tretas, considerando a instabilidade psicológica do Strickland, né, por tantos traumas de infância e tudo que ele vivenciou na vida, eu acho que essa possibilidade mais próxima do UFC ter uma tragédia. Esse caso aí do Strickland com o Duplessis. É porque o Duplessis simplesmente não vai botar a viola no saco, vai continuar respondendo, o Strickland vai continuar provocando o cara. Então, eu acho que se o UFC chegou perto de ter uma tragédia, eu acho, a gente ainda tá rindo, achando, né, piadinha, mas eu acho que, assim, eu temo pelo futuro dessa rivalidade ou de qualquer rivalidade envolvendo o Sean Strickland, né, que não é também o rei do bom senso. Então eu vou no Strickland mordendo o Dricus Duplessis no UFC 296 e o que pode acontecer no futuro disso aí, né. A gente já teve McGregor jogando carrinho de mão e tal, mas, assim, no final das contas ali, né? Não sei se eles iriam às últimas consequências. O Strickland eu tenho certeza que iria. Então é melhor separar, contratar polícia, esse tipo de coisa. E a gente termina o troféu Infâmia do Ano empatado, um voto em cada um. E Carrano, o que não está entre os piores do ano, certamente está entre os melhores do ano, é a qualidade do tecido da Insider, que é duas vezes mais macio do que algodão, né? Tem camisa que é contra raio UV, é antibacteriana, mediana, né? Não deixa proliferar bactérias, tem regulação térmica, Carrano, ela molda o seu corpo perfeitamente, é a melhor camisa do mercado brasileiro. Você esteve no Ceará, vestiu, comprovou, usou cuequinhas da Insider, né? E pode dizer isso de cadeira, Carrano.
Cara, não só posso dizer como vou, porque nesse exato momento, na minha cadeira, gravando esse podcast, eu estou usando minha cuequinha da Insider. É, isso aí é o momento, você que está aí em casa, por favor, imagine esse momento. Não faça isso, mas saiba que estou dizendo que é um produto de extrema qualidade. É, posso atestar, inclusive quero relatar aqui, Renato, que eu sempre estou passando para o pessoal a atualização do que tem sido a minha jornada com os produtos Insider que eu passei a consumir. E aqui no Bahrein agora está frio, porque é inverno, né, hemisfério norte e tal. Cara, minha primeira experiência utilizando a camisa da Insider num clima um pouco mais friozinho, estava ali 15, 16 graus, a questão térmica não é só para o calor, para não deixar você suar. Também manteve uma temperatura maneira, dispensei meu casaquinho, olha só, graças à belíssima camiseta da Insider.
Maravilha. E sempre lembrando que com o código promocional 6 round tudo junto, você tem 12% de desconto em todo o site da Insider. E o link para Insider tá na descrição e no comentário fixado, Carrano. Meus queridos, só rapidinho, né, pra gente não deixar de citar esse troféu, né, mas que também vale a pena dizer, o maior garfo do ano, que é o troféu Tramontina de Ouro. Então vocês só citam o vencedor pra gente embalar aqui. Teve Kai Kara França e Amiral Base, Cub Swanson contra o Dawoodu, o Marlon Vera contra o Corey Sanhagen, não pelo resultado final, mas por um juiz ter dado a vitória pro Vera, Jalin Turner contra Matheus Ganrot, que é o homem mais abençoado, né, todas as decisões divididas polêmicas vão para ele, e também Francis Ngannou versus Tyson Fury, que muita gente deu a vitória pro Predador. Como vocês votam?
Tá, a base cai cara França. É, eu voto esse aí também.
Jura? Não, nem, juro. É, pra maior garfo do ano.
Isso foi, pra mim, foi um negócio assustador. Esse resultado foi bizarro.
É, tô com o Carrano também. Cai cara França contra Almiral Base.
Ah, então é unânime. Eu vou nessa também. É, e aí a gente fica com o troféu maior garfo do ano, indo para o Almiral Base, né? Porque foi quem esteve no lado vencedor.
Troféu Matheus Gamrot de garfo vai para Almiral Base.
Exatamente, perfeito.
É preferível perder com honra do que ganhar com frouxura, né?
Então vamos embalar essa edição aqui do nosso podcast, pessoal. Embalar o 6 Round Awards. Meu querido Lucas Carrano, um grande abraço para você. Acha que fizemos justiça com os indicados? É claro que provavelmente a gente deixou gente boa de fora aí. Vocês nos comentários adicionam aí quem vocês gostariam de ver com o 6 Round Awards de piores do ano. É, e sempre tem boas adições, né? Mas você acha que a gente fez justiça? Um grande abraço para você e também deixa aí o seu abraço da cobrinha, por favor.
Pois é, Renato. Não, acho que a gente fez justiça sim. É, claro, quero saber o que o pessoal acha. Fala aí nos comentários. Essa edição é sempre uma que rende ótimos comentários. Quero ver o que o pessoal tem a dizer, quais são as opiniões e as adições. E fica o recado aqui também para você que está envolvido no MMA de alguma forma, é dirigente, é atleta. Faça merda em 2024, certo? Faça merda, sim. Porque ano que vem queremos falar sobre você aqui, tá? Não apareceu esse ano? Tem 360 e quase 5 dias pela frente aí para você cagar e a gente poder mencionar aqui no ano que vem. Então não deixe de participar da edição seguinte, bastando aí você comparecer, preencher o formulário, enviar para Luiz Coutinho, que fica lá na sede General Severiano do Botafogo de Futebol e Regatas. É, cara, o abraço da cobrinha dessa edição, ela não é um abraço da cobrinha para uma pessoa específica, mas é para uma banana, para um dedo médio, eu diria, que foi recebido pelo nosso querido Charles do Bronx. É, esse anúncio dessa luta do Charles do Bronx com o Tsarukyan me soou como uma grande mijada do UFC. E não assim, eu entendo a situação e tal, mas basicamente é o seguinte, são três lados nessa história. Você tem o UFC, que a luta é ótima, pô, pra acontecer, movimenta a categoria enquanto o Mahashev não tá valendo nem nada. Você tem bom pra eles. Você tem o lado do Tsarukyan, que é ótimo, vai pegar um cara ex-campeão, tá lá em cima e tal. E você tem o lado do Charles. Quem pagou a conta sozinho? Quem arcou com todo o prejuízo pra poder sair um negócio que era bom pro Tsarukyan e pro UFC? Charles do Bronx. Então, o abraço da cobrinha vai ficar para essa situação aí que foi colocada. Não me desceu, está entalado aqui esse anúncio de Tsarukyan e Charles do Bronx. Vamos ver o que faz o brasileiro aí agora com essa luta valendo um posto desafiante número 1, que em tese ele já tinha.
É, e assim, o Carrano deixou uma boa dica aqui pro lutador de MMA, dirigente, quem trabalha no meio, se esforce para estar no 6 Round Awards de 2024 pro bom ou pro ruim. Se você ganhar tudo, for campeão, nocautear, de forma brilhante e tal, você vai estar no 6 Round Awards positivo. Agora, como diria minha vozinha, seja ou melhor ou pior, que você vai se destacar. Não seja um meio termo, né? Se ficar no meio termo, ninguém vai lembrar de você. Ou faz uma cagada de fato bem feita, ou ganha tudo. Então, esse é um bom objetivo. Meu querido Coutinho, um grande abraço a você. Muito obrigado pela colher de chá de estar aqui conosco novamente. E deixa seu serviço aí do nosso querido canal Encarada.
Obrigado, Renato. Obrigado, Carrão. narrando. Um abraço para a galera desse podcast maravilhoso. Estou ansioso para ver os comentários, tá? Eu acho que novos concorrentes vão nascer a partir desse incentivo maravilhoso de vocês, pró e contra o fair play do esporte, mas é assim que tem que ser, é assim que a gente gosta. E fiquem ligados, próximo final de semana tem vídeo. Tô voltando com entrevistas, hein? Tô voltando, tem umas entrevistas aí que devem sair. Não vou dar nenhum spoiler, mas vamos atrás de entrevistas especiais pra galera. E temos nossas listas próximo domingo. Todo domingo às 7 da noite, isso aí não falha. Todo domingo às 7 da noite tem lista no canal Encarada. Ontem a gente subiu promessas pra 2024. E semana que vem eu nem sei o que, é que vai ser. Vamos definir ao longo da semana. Tô de folga após o final desse podcast aqui. Mas muito obrigado, tamo junto.
Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Lembrando que vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau.